rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Chegamos, ouvinte, para apresentar mais um Prosa Rural para você que está aí ligado nas ondas do rádio, aguardando as soluções da Embrapa para o campo.
Opa, preparado? Então vamos lá, porque o programa de hoje fala sobre algo super importante: a recuperação de pastagens degradadas, especialmente sobre aquelas que têm muitas plantas invasoras.
E essa prosa é muito bem-vinda porque boa parte das pastagens Brasil afora sofre com a degradação.
Sim, e essa situação precisa mudar, pois os prejuízos que ela acarreta são muitos.
Com certeza, Valmir.
E como você bem sabe, ouvinte, campo que possui muitas plantas invasoras não produz o que deveria. E isso, claro, só faz prejudicar o gado e a produção de carne e leite, sem falar no meio ambiente.
Pois é, e cada região tem suas próprias invasoras. Na região sul, por exemplo, um dos maiores problemas é o capim anone, uma invasora fortíssima que se alastrou por toda a parte.
Ah, e não é só o capim anone, não. Outras plantas daninhas, como a chirca e a maria mole, também chamada flor das almas, adoram um solo degradado, um pasto rapado e sem cuidados. Quando encontram uma área assim, elas vêm com força total.
É um horror. Mas agora, preste atenção porque temos uma boa notícia para você que padece com as invasoras. O método Mirapasto.
Sim, ouvinte, o método Mirapasto, que significa Método Integrado de Recuperação de Pastagens.
E esse método, que reúne práticas inovadoras com outras já bem conhecidas do produtor, foi desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sul, que fica em Bagé, no Rio Grande do Sul.
Isso, a Embrapa fez um experimento em Bagé, em um campo onde o capim anone tinha tomado mais de 80% da área. 3 anos depois de implantado o Mirapasto, a infestação caiu para próximo de zero.
Bacana, hein, ouvinte?
Com certeza.
Só mesmo uma sucessão de ações integradas, como no caso do Mirapasto, para se conseguir acabar com esse capim danado e outras plantas invasoras poderosas que possam existir em qualquer região de norte a sul do país. Então continue ligado, porque você já vai ouvir o que o pesquisador Neylor Pérez, da Embrapa Pecuária Sul, tem a dizer sobre o Mirapasto.
Quem conversa com ele é a jornalista Manuela Bergamin. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Neylor, você foi o idealizador do Mirapasto, que consiste em integrar ações para combater e controlar plantas invasoras e recuperar também os campos degradados. Como se chegou a esse método?
Esse método se chegou a partir da experimentação para tentar eliminar o capim anone e recuperar a pastagem nativa. Então, gradualmente, a gente foi realizando experimentos, tanto no uso seletivo do herbicida, né, para controle das plantas adultas, como depois agregando outros conhecimentos que vieram de experimentações para controle do capim anone, por exemplo, utilizando o sombreamento. Então a gente procurou ordenar esse conjunto de ações aí para que o produtor, além de ter sucesso na reconstituição do campo nativo, por exemplo, né, do pasto cultivado e da eliminação do capim anone, tivesse um resultado econômico favorável. Então, a partir desse conhecimento, a gente organizou experimentos a campo, né? A gente tem um experimento aqui que está com 5 para 6 anos, onde a gente avalia a parte econômica também, mostrando que é possível fazer essa recuperação com economia.
E Neylor, o Mirapasto consiste em 4 atividades integradas, não é?
Sim, são procedimentos já conhecidos, mas que eles precisam ser realizados de forma planejada para que a gente tenha sucesso, né? Então, esses 4 procedimentos aí seriam o cuidado na recuperação da fertilidade, né? Ou melhoria, melhor dizendo, da fertilidade natural dos solos, correção dos solos para dar suporte para o melhor crescimento das pastagens ou dos pastos nativos ou cultivados para alimentar o gado, né? Então, com essa melhoria, eles têm maior capacidade de competir com o capim anone. O segundo procedimento seria, então, o controle de plantas adultas, né, que a gente consegue fazer com o uso da Campo Limpo, que é um aplicador seletivo, porque não existe até hoje um herbicida que seja seletivo para os pastos e que ataque só o capim anone, né? Então, com isso, a gente precisa usar alguns procedimentos e o uso da aplicação seletiva do herbicida para conseguir controlar as plantas adultas. O terceiro ponto seria o uso de um resíduo de pastejo em determinada altura, né, para evitar que as sementes novas do capim-anone se estabeleçam e que essa vegetação já fortalecida pela adubação possa ter maior competição, então, e inibir o estabelecimento de novas plantas do capim-anone. Tá, o quarto ponto seria a introdução de plantas forrageiras, tanto de inverno quanto de verão, por dois motivos. Um, exercer uma competição também com o capim-anone, ocupar o lugar que antes estava sendo ocupado pelo capim-anone, né, na medida que a gente faz o controle das plantas adultas com a aplicação seletiva do herbicida, a gente consegue controlar, mas deixa um espaço que precisa ser ocupado para que o anone não tenha condições de voltar. Com isso, a gente também consegue fazer um sombreamento que vai debilitando as plantas que, porventura, escapem da aplicação seletiva de herbicida, e com isso a gente consegue também um maior retorno, ou um retorno mais rápido do capital investido para a correção do solo.
E você deve ter percebido que algumas dessas ações já são conhecidas pelos produtores.
E são muito eficientes. Agora, as tecnologias da enxada química e do aplicador seletivo de herbicida Campo Limpo vieram para ajudar ainda mais.
E ajudam mesmo, eu falo isso, ouvinte, porque eu conheço como funcionam esses equipamentos. A máquina Campo Limpo é puxada por um trator. Ela é ajustada para passar o produto químico somente nas folhas das invasoras, que estão mais altas, preservando assim as forrageiras de interesse.
E isso é tudo de bom, pois dessa forma, o herbicida encosta somente nas invasoras, como o capim-anone e a maria-mole, que o absorvem e acabam morrendo.
E as outras plantas que interessam ao produtor são preservadas.
Neylor, com qual atividade o produtor deve iniciar um método integrado de recuperação de pastagens, o Mirapasto? Depende do estágio de ocupação de invasoras?
Sim. Se a densidade, a infestação for baixa, ele pode começar a qualquer momento, né? Melhor sempre para fazer o uso da aplicação de herbicida quando a planta está em crescimento ativo. Então, quando tem umidade no solo e temperatura adequada e folhas verdes na planta que a gente quer controlar. Quando a infestação é muito grande, ele vai ter que fazer uso da introdução de espécies de verão de porte alto para sombrear e ocupar o espaço do capim-anone, né, que vai ser controlado pela aplicação de herbicida. É melhor que ele inicie todo o processo no final do verão, início do outono, porque aí ele consegue introduzir uma espécie de inverno aqui no sul, né, que vai ocupar por um período de tempo, e depois no final do ciclo dessa passagem de inverno, então ele pode entrar com uma semeadura direta de uma forrageira de verão de porte alto, já com as plantas de anone já apodrecidas, né, as toceiras já bem fáceis de serem trabalhadas.
E o Prosa Rural agradece a participação do pesquisador Neylor Pérez da Embrapa Pecuária Sul.
E agora uma boa nova, já tem gente ligada no Mirapasto.
Então, acompanhe o que o produtor Ricardo Schuch Júnior, do município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, vai contar nessa prosa com a jornalista Manuela Bergamin.
Fala, produtor!
Seu Ricardo, me conta há quanto tempo o senhor está usando o método Mirapasto para combate ao capim-anone?
O método Mirapasto começou a ser utilizado esse ano na nossa propriedade. Antes de eu utilizar esse método, eu vinha utilizando a roçadeira química já da Campo Limpo, que é patente de vocês aí da Embrapa, e eu vinha realizando esse manejo, só que sem a introdução de espécies no verão, sem a introdução de sorgo ou de qualquer outra espécie. E o que aconteceu foi que eu cometi um erro no primeiro ano, que através dessa não introdução de espécies de verão, vieram muitas invasoras. O anone mesmo voltou para a área, tive presença de caraguatá, de buva, outras foram invasoras. Daí, a partir desse ponto, eu fui até a Embrapa, no site de você, e encontrei a informação sobre esse Mirapasto. E mandei um e-mail e ele me respondeu. Tem um método Mirapasto da Embrapa aqui que a gente desenvolveu. Daí, vendo o método, eu vi que me faltou uma parte desse manejo de vocês, que é a introdução da espécie de verão. E teve alguns erros cometidos por minha parte também. Agora eu consegui ajustar bem direitinho como é o método Mirapasto mesmo. E a gente está chegando em setembro e eu estou com uma alta disponibilidade de forragem de inverno agora. Então, acredito que esse método vai dar um bom suporte de massa no verão, vai recuperar muito essa área. Já está sendo percebido o resultado do campo nativo em áreas que tinham menor incidência de anone. Pela adubação, a gente já vê que o campo nativo está se restituindo. Tem muito pega-pega já que está visível. A gente está conseguindo recuperar essas áreas.
Isso. Ricardo, há quanto tempo que o senhor está lutando contra o anone?
Já fazem 4 anos que a gente vem lutando com ele, com roçadas, e que alavancou essa luta, que tornou favorável a nós, vamos dizer que é um ponto para o nosso lado, é a roçadeira química, é a utilização desse manejo. Porque só com roçadas mecânicas, com as outras roçadeiras de facão, digamos assim, esse, o anone a gente pode ver que ele não... Ele, a gente simplesmente corta ele e ele vem e rebrota de novo. Mas com a roçadeira química, aí sim a gente conseguiu alavancar esse processo.
Valeu, obrigado, seu Ricardo.
Tá aí um exemplo a ser seguido, ouvinte, porque o negócio é não afrouxar, senão a invasora toma conta.
Bem, agora vamos falar sobre algo muito importante, que é a prevenção. Afinal, quem não foi invadido não vai querer que as invasoras se aproximem, não é mesmo?
É, acompanhe então as dicas da pesquisadora Fabiane Lamego, da Embrapa Pecuária Sul.
Pitacos da Hora.
Um dos componentes do manejo integrado das plantas daninhas, como é o caso do capim-anone, é o método preventivo, ou seja, evitar a entrada da espécie indesejada na propriedade. Isso pode ser obtido, por exemplo, através do uso de sementes certificadas, com origem reconhecida, para a implantação de uma pastagem, certo? Sementes, então, com origem conhecida. Manter os animais adquiridos de outras propriedades ou até mesmo de outras áreas em quarentena. Já existem alguns estudos da Embrapa que nos indicam a necessidade de pelo menos de 8 a 10 dias em potreiro separado, isolado, esses animais, até então que sementes que possam vir no seu trato digestivo venham a ser eliminadas e não venham a ser espalhadas pela propriedade. Um outro ponto bastante importante também é a vigilância para tomada de decisão. Então, em casos de infestações iniciais, é muito mais fácil se obter o controle do capim-anone, porque ainda não está aquela toceira formada. É possível, então, se usar a enxada química ou mesmo a campo limpo, através do uso de herbicida. E o controle acaba sendo eficiente, podendo também ser feito ainda com uma roçada. Mas o fundamental mesmo, então, é manter o capim-anone sob controle, como preconiza o Mirapasto. Lembrando, né, que uma planta pode produzir uma série de sementes, né, milhares de sementes que vão ser disseminadas pela propriedade, seja pelos animais ou seja pela movimentação natural, porque elas são pequenas e realmente adaptadas para isso, para irem longe na propriedade.
Obrigado, pesquisadora Fabiane, por essas dicas tão preciosas. Bem, o Prosa Rural de hoje falou sobre o Mirapasto, o método integrado de recuperação de pastagens.
E se você se interessou pelo Mirapasto, pois quer recuperar suas pastagens degradadas e infestadas de plantas invasoras, não faça cerimônia. Ligue para o saque da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas se preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-64-6-1160. E agora fique com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Os adubos orgânicos podem ser produzidos com resíduos de origem animal, como, por exemplo, esterco e urina provenientes de estábulos, pocilgas e aviários, ou de origem vegetal, como, por exemplo, a palha, e que podem ser utilizados na forma líquida ou sólida. Os adubos orgânicos contêm nutrientes importantes para as plantas, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e também micronutrientes, especialmente cobre e zinco.
Agradecemos ao Luciano Clarke de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E o programa de hoje acabou.
Até o próximo.
Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Manuela Bergamin e Fernando Goss. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.